Água Vermelha na Protásio Alves.
Precisando fazer aquela reforma em casa e não tem dinheiro? Nós, do Banco da Família, queremos te ajudar. Com taxas justas, podemos contribuir para a reforma que vai trazer mais conforto e qualidade de vida para você e sua família. Entre em contato com a gente, bancodafamilia.org.br, ou visite nossa unidade mais próxima. Banco da Família. Crédito com taxas justas de verdade para tirar aquele sonho do papel.
Banco da Família.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
9:19, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha. Estamos começando a semana e vamos começar trazendo informações importantes para a nossa comunidade, atualizando informação, porque nós podemos dizer que o ano está dando aquela engrenada na retomada de uma forma mais intensa desta mobilização no que se refere à doação de sangue. E hoje nós vamos contar com a participação da coordenadora das campanhas de doação de sangue de Lagoa Vermelha e integrante do Lions Clube Melvin Jones, a Tina Espanhola, a Justina Espanhola, que não está mais residindo em Lagoa Vermelha, mas que, mesmo assim, ela continua mantendo essa atenção e essa organização. E o contato é com ela nesta manhã. Prazer conversar contigo, Tina. Bom dia!
Bom dia, Rudy. Bom dia aos ouvintes. Que coisa bem boa poder voltar a falar com você, com nossos ouvintes, com os nossos doadores, não é?
Com certeza.
Coisa bem boa.
É verdade. Tá chovendo por aí, Tina?
Mas olha, Rudy, vou te contar uma coisa, não para mais de chover. Não para mais de chover aqui.
É verdade.
Muita chuva, estou preocupada.
Aqui também está chovendo bastante, choveu ontem o dia todo, tem previsão, e previsão é de chuva, que ela permaneça durante essa semana. Mas bem, Tina, a retomada das campanhas de doação de sangue, podemos assim dizer, porque agora deu uma aliviada nessa questão da pandemia e começa uma mobilização maior para as pessoas poderem participar. Como é que está o andamento das atividades do que diz respeito à doação de sangue e os compromissos que o município de Lagoa Vermelha tem nessa reposição, Tina?
Assim, ó, Rudy, a gente quer começar, então, vamos reiniciar, não é? Essa atividade, que nem eu digo, assim, ó, com muita força, com muita responsabilidade. Assim, ó, então, o dia 9, nós já temos uma empresa que teve uma atividade em março, mas não conseguiu enviar os doadores para o Hemopasso, porque eles iriam todos em um sábado. Mas nós conseguimos com a hemoterapia do São Vicente, e eles irão o dia 9 a Passo Fundo.
Sábado tá? Que vem, né, Tina?
Sábado que vem, então irão em média uns 23, 24 funcionários. Então vai estar sobrando umas vagas, se alguém se prontificar e quiser ir neste sábado, é só entrar em contato comigo ou com a Clarissa na Câmara de Vereadores ou com a Ângela na Secretaria da Saúde. Então esse aqui vai ser o ponto mais forte nosso, né? Mas nós precisamos enviar com urgência doadores para o Hemopasso. Então, nós vamos ter que fazer assim, um trabalho muito grande junto com a sociedade, com os empresários, para que nós enviemos, em média, 2 a 3 vezes por mês, doadores para o Hemopasso. Porque nós temos lá, né? Agora não podemos mais falar em dívida, não é?
Sim.
Nós temos que repor, porque é muito importante nós repormos. Porque se eu precisei de sangue hoje, amanhã o Rudy pode precisar. E vai faltar para o Rudy. Então, nós temos que ter esta consciência, né?
É verdade.
Então, a gente está aqui conversando, estamos vendo como vamos fazer isso, mas precisamos, com urgência, enviar doadores de sangue para o Hemopasso, né? Que é o que nos devolve o sangue, como eu digo, né?
Com certeza. Até a gente quer cumprimentar, Tina, parabenizar a equipe de funcionários da Sigma. São os funcionários da Sigma que vão lotar quase que um ônibus para ir fazer a doação. Porém, a doação vai ser no Hemocentro do Hospital São Vicente de Paulo. Para que os nossos ouvintes entendam, Tina, qual é a diferença em nós doarmos sangue no Hemocentro e doarmos sangue no Hemopasso, que são dois pontos de coleta de sangue em Passo Fundo que nos atendem. Até para o ouvinte saber a importância de saber onde fazer a doação, Tina.
A hemoterapia do São Vicente é para os hospitais do São Vicente de Paula. Eles são muito organizados, eles têm um trabalho muito bonito, eu parabenizo eles, assim, quando você liga lá, né, porque às vezes também nós enviamos doadores, porque às vezes nós temos pessoas nossas aí de Lagoa Vermelha precisando de sangue lá, e precisam repor esse sangue, né. Então a gente, geralmente, até esses dias, acho que foi dia 23, se eu não estou enganada, e nós enviamos doadores, porque tinha pessoas que precisavam devolver o sangue lá para a hemoterapia. Só que ali fica no São Vicente, nas redes do São Vicente, que são vários hospitais, né? E o Hemopasso é o que manda sangue para nós, aí em Lagoa Vermelha, para o Hospital São Paulo. E assim, ó, vamos supor, se nós, que nem ali na época da pandemia forte, teve pessoas com problemas oncológicos e eles precisaram fazer sangue, tinham que ir para Sananduva, Tapejara, São José do Ouro, e a gente teve que repor esse sangue enviando, mas através do Hemopasso, que o Hemopasso é da nossa região, é um órgão estadual. Tá, Rudy?
Sim.
Então, que fique bem claro isso aí. Então, nós precisamos de doadores que vão para o Hemopasso, tá? Porque nós precisamos colocar sangue no nosso banco de sangue, né?
Com certeza.
O nosso hospital, as nossas pessoas de Lagoa Vermelha, infelizmente, todo mundo, ninguém sabe o que vai passar daqui a pouco. Nós precisamos de sangue e nós temos que devolver o sangue.
E como, né? E como você disse, Tina, nós não podemos mais falar em dívida. A gente precisa falar em repor o sangue que for, né? E como é que está a situação do Hospital São Paulo de Lagoa Vermelha em relação a essa reposição do sangue para o Hemopasso, para que seja, então, deixada em dia essa situação, Tina?
Até assim, eu e a Josiele, quando deu aquele problema ali, que nos apareceu 900 e poucas pessoas para repor, eu andei conversando com a Josiele, que é a diretora do hospital, e eu sei que é uma pessoa capaz, uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito querida, e a gente conversou, ela até me colocou assim, ó, que se eu pudesse ir para a Lagoa Vermelha para que nós façamos uma reunião com o secretário da Saúde, a enfermeira responsável, que é a Fernanda Dalcacelli, se eu não estou enganada, com ela, para nós ver uma maneira, né, de ver como nós vamos repor esse sangue, porque dá mais de 500 doadores, né? Eu sei que, inclusive, tem pessoas que ficaram para repor sangue aí no Hospital São Paulo, mais de 100 bolsas, mais de 100 doadores, tá? Desculpa, uma pessoa precisou de mais de 100 doadores.
Nossa!
Tá? E isso foi pessoas que me falaram. Então, assim, ó, eu sei que o caso está muito sério. E se nós continuarmos não agindo de uma maneira correta e vendo uma maneira correta de como nós vamos fazer agora, de agora em diante, um programa para que a gente solucione, por menos uma parte desse programa, as coisas vão ficar muito sérias, Rudy.
Com certeza.
Muito séria mesmo, né? Porque nós temos o Rudy, que precisou de 5 doadores, a Tina precisou de 10, a Clarissa, lá da Câmara, precisou de 20, a Ângela, da Secretaria da Saúde, precisou de 3, mas eles vão atrás e trazem para nós os doadores e nós enviamos. Só que do hospital nós não temos como, ela não tem como me passar o nome dessas pessoas, até porque eu coloquei para ela, quem sabe, Josiele, você me passa o nome até para agilizar? Eu disse, a gente vai atrás dessas pessoas para ver, quem sabe, em parte, eles nos ajudem,
claro,
a trazer pessoas para enviar a Passo Fundo.
Aí, né, às vezes, fica mais fácil mobilizar doadores dessa forma, né, Tina?
Com certeza, porque nós temos 1.000 e poucos cadastrados. Você vai ali, puxa, tem da Maria, da Ana, até a Zenaide, vamos supor, tá? Mas só que assim, Rudy, você veja bem, eu, a Ângela e a Clarissa, como que nós vamos fazer para entrar em contato de 1.000 e poucos doadores? Às vezes você liga 10, 20, 30 pessoas, entra, faz um grupo de WhatsApp ali, fala para 10, 15. Às vezes desses 10, 15, um consegue ir doar, né?
Sim.
Então é bem complicado também. Então nós precisamos que também nos ajudem e que as pessoas venham nos procurar, porque nos facilita.
É verdade. Ah. Nós temos a Fernanda que está interagindo conosco e ela pede o seguinte, Tina. Teria condições de fazer um dia de doação aqui em Lagoa Vermelha? O que nós podemos responder para ela, Tina?
É, tu sabes, né, Rudy, várias Sim. vezes nós já falamos, a Alexandra, lá do Hemopasso, que, né, que é a coordenadora da captação de sangue, ela já colocou várias vezes. Nós não temos como captar sangue em Lagoa Vermelha, nós não temos. O ônibus está sucateado, não é? Nós não temos pessoal para trazer todo mundo de lá, isso aí não tem, é uma ilusão, tá? Então nós temos, por enquanto, de enviar doadores para Passo Fundo, infelizmente. Então assim, quem sabe um dia, ou dentro da, né, dos políticos, da mídia, nós conseguimos um banco de sangue para Lagoa Vermelha, que pega a nossa grande região aí, né? E assim também, né, Rudy, que nós temos pessoas, por exemplo, de Capão Bonito do Sul, que eles iniciaram um projeto lá, não sei como é que ficou. Nós temos o pessoal de Caseiros e Ibiraiaras, que também ocupam o sangue no Hospital de Lagoa, porque o nosso hospital é meio centralizado, então eles também usam o sangue, né?
Sim.
E daí fica como um débito para nós, né?
E aquele então, ônibus, também... aquele ônibus que vinha, que era a unidade móvel do Hemopasso, que vinha com frequência para Lagoa Vermelha, às vezes até duas vezes no ano, esse ônibus não está mais em funcionamento no momento, né, Tina?
É, ele está sucateado, né? E não tem como vir, não tem nem como eles armazenarem esse sangue, né? Então, não tem como. É difícil, né, Rudy? É muito difícil. Muito, muito difícil, né?
Nós temos aqui o João Batista. Ele diz o seguinte: eu sou o João do táxi. É o João do táxi. Eu precisei levar.
João?
É, precisei levar 5 pessoas lá para doar sangue. Mas as exigências eram muitas. Porque uma em situação que ele tinha feito uma cirurgia, então se uma pessoa fez tatuagem não pode, outro que teve Covid não pode doar, tem agora um prazo, mas essas orientações são passadas na hora que a pessoa vai fazer o encaminhamento, né, Tina?
Mas isso aí que é muito importante, o que, que a gente quer alertar a população lagoense? Assim, ó, Rudy, nos procurem, procurem o CERCE, me procure, procure a Clarissa, procurem a Secretaria da Saúde, o hospital, assim, ó. Quem fez, colocou piercing, quem fez qualquer retoque de sobrancelha, quem fez tatuagem, quem fez cirurgia, quem toma medicação de uso contínuo, são 1.001 detalhes, sabe? Então, nós precisamos colocar para as pessoas quando elas dizem que querem ser doador de sangue. Mas nós temos várias coisinhas, pré-requisitos que nós colocamos. Por exemplo, nós temos uma listinha, Rudy, assim, básica, de uns 10, 15 itens que a pessoa não pode doar sangue. Uhum. Tá?
E às vezes não pode então, naquele momento, mas posterior pode, né, Tina?
Pode. Por exemplo, se extraiu um dente, está tomando antibiótico, teve uma infecção intestinal... Esse aí é rápido, tá?
Sim.
Mas, por exemplo, fez tatuagem, colocou piercing, isso aí é 12 meses. Então, se a pessoa quer ser doador, primeiro doe o sangue e depois faça esse procedimento, né? Então, assim, ó, é por isso que é importante as pessoas nos procurarem, né? Que daí a gente vai dar todas essas, os pré-requisitos. E tem 5, 6 folhas, né, de pré-requisitos, bem mais, assim, que você não pode doar, mas os básicos a gente já passa ali na hora, tá?
Tem um ouvinte perguntando, Tina, se existe uma parceria do pessoal que organiza as campanhas de doação de sangue com a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Lagoa Vermelha.
Com certeza. É Prefeitura Municipal. Não faço nada sem antes conversar com o nosso grande secretário de saúde, porque o Eloir é uma pessoa fantástica, eu elogio sempre muito ele, é somente sobre o aval do secretário da Saúde. Daí temos a Câmara de Vereadores, agora nós temos o Sicredi, que está sendo nosso parceiro, e nós temos o Lions Club Melvin Jones e o Núcleo de Léo Melvin Jones, tá? Então, a gente não faz assim para dizer isso, aquilo, não. Eu converso primeiro com o Heloísa. Eu não tomo uma atitude e peço para as gurias, vocês nunca, Ângela e Clarissa, façam nada sem antes nós termos o aval. Inclusive, nós temos coisas pendentes que eu estou esperando o resultado, a conversa que eu fiz com ele.
Sim.
Né, sobre até essa dívida que a gente tem grande aí do hospital e de pessoas de Lagoa Vermelha. E enquanto o Heloir não nos der o aval, nós não vamos fazer nada. É tudo primeiro com o secretário da Saúde. Se essa pessoa está preocupada, pode ficar bem tranquila, que nós não fizemos nada ao Léo.
Nós temos aqui, Tina, a dona Terezinha, ela mandou para nós uma mensagem, até para interagir no assunto. Ela diz o seguinte: eu sou a Terezinha, faz 3 meses que o meu filho faleceu. Ele precisou de sangue, mas todos os que me prometeram que iriam doar, ninguém me ajudou. Só foi um outro filho dela, mas tem que esperar 6 meses. Aí o filho vai esperar 6 meses e vai novamente para fazer a doação de sangue. Segundo ela diz aqui, o filho que está fazendo doação diz que vai pagar a dívida sozinho, já que está difícil de conseguir doadores. Isso que é importante, isso que é bonito, um gesto assim de pessoas que se comprometem, né, Tina?
Olha, e até fiquei emocionada pela dona Terezinha pelo seguinte. Quando nós conversamos, Rudy, eu não sei se foi em fevereiro, início de março, que eu falei, né, que as pessoas que ocuparam sangue no hospital, fossem, mesmo que as pessoas tivessem infelizmente falecido, nós tínhamos que ter uma consciência de repor esse sangue. E a dona Terezinha, quando eu terminei a entrevista, a dona Terezinha me ligou. Eu até estou emocionada, viu?
Eu imagino.
Ela me disse... Ela saiu atrás, eu tinha um grupo que já pagava o sangue que ela precisava repor. Só que as pessoas na hora começaram, estava positivado. Claro, a gente entende também,
claro,
né,
Rudy? Sim.
O outro não sei o quê, não sei o quê. Inclusive foi só o filho dela. Então, são donas Terezinhas da vida que nós estamos precisando.
É verdade.
E tenham consciência que o meu filho eu perdi, me dói. Mas o Rudy está vivendo, o Rudy pode precisar amanhã, né? E os nossos bancos de sangue estão zerados. Eu, por exemplo, Rudy, nós temos uma pessoa da família que daqui um dia vai fazer uma cirurgia. Eu não sei se ele vai precisar 20, 30 doador. Não vai ser em Lagoa Vermelha, vai ser em Porto Alegre. Eu já estou preocupada e atrás de doador de sangue.
Uhum.
Então é isso aí que a gente tem que se preocupar, sabe? Nós temos que nos preocupar de repor antes. Claro que tem as emergências, fatalidades, né? Mas vamos ter consciência que nós precisamos pagar este sangue, né? Pagar, não devolver, sei lá, eu repor, como é que é a palavra que nós usaríamos no momento.
Sim,
né?
Tem um ouvinte aqui, o João Carlos, está dizendo: bom dia, por que não pode doar sangue quem coloca um brinco ou um piercing? Contamina o sangue? Existe um prazo para se aguardar após a colocação de um piercing ou de uma tatuagem, né, Tina?
É 12 meses.
12 tá? meses,
eu, quanto
né?
a essa parte médica, eu não vou informar porque eu sou leiga, né?
Sim.
Nesse assunto eu apenas ajudo nesta campanha.
E depois para então, cada assim, medicação e para cada coisa que a pessoa tem ou medicação que toma, é uma orientação, por isso que é importante passar por aquela triagem que é feita antes da doação, né, Tina?
É, com certeza. Inclusive, de bem importante, assim, de repente você convidar novamente, que nem em um sábado que tem mais espaço, ou num dia que você tenha mais tempo,
sim,
de convidar a Alexandra, de nós anotarmos essas perguntas para ela
esclarecer
as pessoas, né?
Com
Seria
certeza.
Muito importante, porque da parte médica eu não...
A gente nem opina, porque cada caso é um caso e a gente não quer orientar de forma equivocada os nossos ouvintes. Tina, aquelas pessoas que queiram doar, queiram mais informações, podem ligar para qual número? É a pergunta que mais está sendo feita aqui.
Ó, na Secretaria da Saúde nós temos a Ângela, tá? Pode ligar na Secretaria da Saúde, pedir para falar com a Ângela, que nos ajuda na doação de sangue, tá. Para a Clarissa, na Câmara de Vereadores, a nossa secretária, eficientíssima, minha amiga querida, que me ajuda assim de longe, você não imagina. Para mim, no 54981036480, para o SERCE, 549-8448-2605. Que nós estaremos, ou de repente procurar o Vinícius Hoffmann, presidente do Lions Clube Lagoa. E isso, Melvin Jones, uhum. Que ele estará disposto, ou qualquer outra pessoa do Lions, né? E de repente até com o seu Enio, eu não pedi permissão para ele, né? O seu Enio, o gerente do Sicredi. Tá?
Muito bem. Tira, nós queremos agradecer a disponibilidade e estamos aí sempre ajudando e fomentando para que as campanhas de doações elas possam acontecer sempre que necessário, tá bom, Tina?
Tá, eu posso te falar mais duas coisinhas?
Pode, claro que pode.
Então, para o dia 9, se mais 5 doadores quiserem, se propuserem a ir nesse sábado, nos procurar, tá? E o dia 20 do 4, às 5h45, nós temos só 4 doadores, por enquanto, para ir. Uhum. Se alguém se prontificar, tá? E mais uma coisa, assim, que nos deixa muito triste, é que nós temos a pessoa que mais doou sangue em Lagoa Vermelha, ele está acamado, ele doou 68 vezes.
Nossa!
E ele está acamado e nós estamos tentando fazer uma homenagem para ele e não estamos conseguindo.
Mas se tá? Deus quiser, vai dar certo, Tina.
É, e outra coisa, agradecer a Sigma, agradecer a Rádio Cacique, e que Deus nos abençoe e que nós possamos, por muito tempo, continuar trabalhando por esta campanha.
Um bom início de semana, Tina. Tudo de bom para ti.
Você também. Deus abençoe vocês aí. Muito obrigada, Ruth.
Muito bem. Está aí ouvintes a Tina Espanholi, ela que é uma das coordenadoras da campanha de doação de sangue aqui em Lagoa Vermelha. Quero mandar um abraço para a Inês Lorejan, que está contatando conosco. A Inês pede o número do telefone da dona Terezinha e ela vai auxiliar na busca de doadores para que a dona Terezinha possa repor o sangue do seu filho, que já faleceu, mas que precisou de sangue. Então o pessoal está ajudando. E é isso que a gente quer, mobilizar as pessoas, conscientizar as pessoas, e que bonito quando as pessoas se conscientizam. Agora são 9h40, eu vou para o intervalo, mas eu volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.